ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite para você, ouvinte ligado aqui na Rádio Nacional. Está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, estarei hoje ao lado de Raquel Mota e Rodrigo Campos nos comentários. O programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional com o Chegou a Hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é mais um jogaço da Copa Libertadores da América aqui nas ondas da sua Rádio Nacional. A partir das 9h15 da noite, a emissora mais querida do Brasil abre o Show de Bola Nacional para as emoções de Peñarol e Botafogo, com a narração de André Luiz Mendes, as reportagens de Bruno Mendes e os comentários de Rodrigo Ricardo. E é ele, o nosso RR, quem traz toda a expectativa do jogo aqui pra gente. Boa noite! Boa noite para você, Rodrigo.
Salve, Luciana e fã do No Mundo da Bola. Depois de muitas reuniões, disse-me-disse e incerteza, Peñarol e Botafogo está marcado para acontecer hoje à noite no Estádio Centenário em Montevidéu e com a presença das duas torcidas. As autoridades do Uruguai finalmente se comprometeram a garantir a segurança das pessoas que irão assistir ao segundo jogo desta semifinal. É uma pena que tenha acontecido toda aquela confusão no Rio de Janeiro. Inclusive, 21 torcedores do Peñarol ainda seguem presos no Brasil. Mas a hora é de apaziguar os ânimos, punir os culpados e deixar a bola rolar. O Botafogo está perto, muito perto, de chegar pela primeira vez na sua gloriosa história de uma final da Libertadores da América. A goleada de 5-0 no primeiro jogo no Nilton Santos deixa a equipe da Estrela Solitária bem pertinho de enfrentar o Atlético Mineiro no próximo dia 30 de novembro no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. É claro que o técnico Arthur Jorge precisa tomar alguns cuidados. O principal deles é não perder 5 dos seus principais jogadores: o goleiro John, Barbosa, Gregory, Igor Jesus e Luiz Henrique. O time tem bons reservas para dar conta do recado, como Gatito Fernandes e o Tiquinho Soares. O Peñarol está fazendo aquele clima de guerra, mas para vencer esta batalha, precisa mais do que foguetório e perseguição aos quase 1.700 torcedores que estão na capital uruguaia para torcer pelo Botafogo. Além do mais, o Glorioso também precisa pensar em outro campeonato. Segue líder do Brasileirão com 7 rodadas para o fim, mas com o Palmeiras a apenas 3 pontos de distância. Na volta do Uruguai, vai ter clássico na próxima terça no Engenhão, contra um embalado Vasco e que ainda sonha com uma vaga na fase preliminar da Liberta. Então, é preciso sim rodar o elenco e não cair nas provocações de um humilhado Peñarol. O fogão está com a faca, o pão e o queijo na mão para decidir com o Galo quem é o melhor time da América do Sul este ano. Valeu, Lu! Um abraço, tchau!
Eu, Rodrigo Ricardo, é isso, Botafogo, Raquel Mota, está a 2 passos do paraíso, né? Faltam 2 jogos aí para chegar na grande título, né? E conquistar a tão sonhada glória eterna.
Pois é, Luciana Zugaib, boa noite a todos que nos acompanham, o Rodrigo também, que é o nosso querido outro comentarista. Cara, eu diria que é um passo só, porque esse um ele já deu, né? Quando ele deu aquela goleada em casa em cima do Peñarol, eu acho muito difícil o Peñarol reverter esse resultado, né? Então acho que ele tá mais perto do que nunca, né? E é muito legal ver uma final brasileira também lá na Argentina, né? Lá em Buenos Aires. Só quero ver como é que vai ser a ida dos brasileiros pra lá, né? Se a gente vai ter confusão, como teve no jogo do Galo ontem, né?
E como... Já tivemos ônibus apedrejado,
é,
né?
Então,
hoje dos torcedores do Botafogo.
Isso é que é porque a gente ainda tem, né? O time fora, o time do Uruguai. Mas eu penso na recepção aos brasileiros na Argentina. Isso que me preocupa bastante, né? Se você vai ter alguma rixa. Não sei se vai ser algo tão amistoso. Mas eu acho que vai ser uma final brasileira. E como eu já coloquei, pra mim o Botafogo já tá um passo. É só a final agora.
É isso, Botafogo pertinho. Rodrigo Campos também tem certeza que já vi a sua opinião anterior de que o Botafogo já está nessa grande final. O que pode ser o que vai ser, né? O caso, o sexto título brasileiro, né, na competição seguidamente, e pode ser também o terceiro título numa mesma cidade, caso o Botafogo venha vencer o Atlético. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Lu. Boa noite, Raquel, os amigos ligados no Mundo da Bola. Exatamente isso. Flamengo, Fluminense e quem sabe agora Botafogo. Se a gente for falar de bola rolando, eu não consigo imaginar o Peñarol fazendo 5 gols no Botafogo e não sofrendo nenhum. O time do Peñarol é muito fraco e o Flamengo precisou se esforçar muito negativamente para perder a classificação para esse time. Agora, o que acontece? Infelizmente, a Conmebol é muito conivente com cenas lamentáveis na Libertadores, na Sul-Americana, nas competições que ela administra, e isso me preocupa. Esse antijogo me preocupa. A gente já está tendo imagens de torcedores do Botafogo que tentam chegar ao estádio, ônibus apedrejados, crianças, mulheres, aquele desespero. Isso não é nada legal. E isso me assusta também. O que vai acontecer com o Botafogo? Será que o vestiário vai estar legal para os jogadores trocarem de roupa? Será que eles vão permitir o aquecimento no gramado? Será que não vão abusar da violência? Isso tudo me preocupa. Mas a vantagem adquirida aqui, ela foi extremamente significativa, 5 gols. Então eu não acredito numa catástrofe, acho que o Botafogo já pode sim pensar na final contra o Atlético Mineiro. Será um jogo espetacular. Botafogo, que para mim hoje joga o melhor futebol do Brasil.
É isso, só para encerrar esse assunto de Botafogo, né? Já que o Botafogo tá bem próximo realmente, é uma vantagem espetacular, mas o Botafogo tem uma questão, né? São 5 jogadores pendurados. E aí, Raquel, você entraria realmente com esse time misto ou você ainda assim escalaria a sua força?
Eu escalaria a minha força, Luciana. Assim, no primeiro tempo...
Mesmo correndo risco de ficar sem Luiz Henrique, Gol Jesus...
Então, mas aí que eu falar, qual seria a minha estratégia? O meu primeiro tempo, eu colocaria um time misto. Pra ver como é que seria o desempenho do meu time. Porque quem vem do banco também tá querendo mostrar serviço, né? E aí sabe como é a oportunidade de jogar uma semifinal de Libertadores. Por outro lado, se o time não engrenar, não for muito bem, aí no meu segundo tempo eu jogaria com força total, mesmo correndo o risco de perder os jogadores que são, digamos, minha chave. Porque eu não vou tomar de 5, óbvio, né? Mas sei lá, se o Peñarol começa a arriscar, pelo menos dar uma minutagem pra galera, eu acho que valeria a pena.
É isso que parece que vai ser feito, né? O Botafogo vai entrar com seu time misto e acho que o time misto dá conta do recado, né, Rodrigo?
Time misto, time x-tudo, time joelho, time italiano, qualquer tipo de sanduba, vai dar certo. Porque, volto a dizer, Lu, eu acho o Peñarol muito fraquinho, muito fraco. O time é muito feio. E o time do Botafogo, o Botafogo não tem, veja bem, um espetacular elenco. O Botafogo tem um time muito bom. Mas mesmo não tendo esse elenco espetacular, quem entra vai dar conta. E eu acho que é uma atitude correta do treinador.
É isso, e ainda falando de Libertadores, né? Quem deu conta também foi o Atlético Mineiro. Segurou o River Plate fora de casa e se garantiu na grande final da Copa Libertadores da América. Luiz Ferreira traz pra gente as informações aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Luiz.
Boa noite pra você, Luciana Zogaib, Raquel, Rodrigo, nosso barrucho aqui na mesa e ouvinte da Rádio Nacional. Só mandar dois abraços aqui, dois ouvintes fiéis estão se recuperando. Nosso querido Valdir Luiz está se recuperando de uma cirurgia. Cuidado pra não arrebentar os pontos, Valdir.
E cuidado com o que anda falando também pelo WhatsApp, seu Valdir Luiz.
Valdir, aquela mensagem reverberou, deu ruim, tá? Deu ruim. Um grande abraço pra você, Valdir, vai vibrar com o Botafogo, ouvindo a narração do André Luiz Mendes. Um abraço também pro nosso querido Felipe Rangel, tá? Passando por um problema de saúde. Então, eu até mandei uma mensagem pra ele que ele tá preocupado com o Corinthians, que é o time dele, né? Mas assim, Felipe Rangel, se recupera logo, a gente espera ter você de volta aqui com a gente. Tá aí, locutor da Rádio MEC, também locutor aqui da Rádio Nacional da equipe de esporte. Olha, gente, falando de Atlético Mineiro, é interessante, eu gosto muito de ver os números. Muita gente não gosta, mas Luciana Zogaib, amigos do Mundo da Bola, você sabe quantas finalizações o River Plate deu ontem? 35, de acordo com os números do SofaScore. Sabe quantas defesas o Everson fez? 2.
Foi tudo pra fora.
Tudo pra fora, bloquear, principalmente bloqueado. E a gente tem que destacar a grande atuação do sistema defensivo do Atlético Mineiro, principalmente do Batalha, que tava um absurdo, bloqueando tudo. Mas é interessante que muito torcedor atleticano, eu tava conversando com alguns ontem nas redes sociais acompanhando a partida. Sim, Lu.
Só acrescentando nesses números que eu falei, 70 e pouco, foram o número de cruzamentos. 71 cruzamentos foram executados pela equipe do River Plate.
E não deu chance, que muita gente achava curioso. Os reservas que entraram são melhores que os titulares, mas eram jogadores muito novos. E muita gente questionando o Marcelo Galhardo, poderia ter até escalado no time mais competitivo para enfrentar o Atlético Mineiro. Só que o Galo não tem nada a ver com isso, só na final da Libertadores com méritos. Eu até conversava com alguns torcedores do Atlético Mineiro, Luciana e amigos do No Mundo da Bola. Muita gente estava preocupada por conta daquele caldeirão que o River Plate fez, uma festa incrível no Monumental de Nunes, 80 mil torcedores presentes no estádio e, obviamente, mais confusão, mais episódios isolados de racismo, com muitas aspas, tá? Não dá pra botar aspas no rádio, mas vocês imaginem muitas aspas de racismo. A Comebol, novamente, tá fazendo vista grossa pra variar e atraso na chegada do ônibus do Atlético. A partida deveria ter começado 9h30, começou 21h45 horário de Brasília, enfim, certo que o Galo tá na final. E sobre esse início de jogo do Atlético, que o Atlético sentiu muito essa pressão do River Plate, o goleiro Everson falou com a produção da Comebol e explicou qual foi a estratégia do Atlético ontem. Vamos ouvir.
Sim, fizemos uma primeira partida onde conseguimos uma boa vantagem, mas sabíamos da força do River aqui no Monumental. Então, no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 20 minutos, a gente se propôs a não tomar um gol, onde inflamar toda essa torcida gigantesca, onde a gente conseguiu não tomar o gol nos primeiros 20 minutos e até o jogo não tomamos um gol. Fizemos um jogo seguro, onde classificamos uma importante classificação para uma decisão onde voltaremos a cá para disputar uma final.
Esse aí, o goleiro Everson, a gente conversava aqui fora do ar, porque o atacante Borra, ele, quem é o torcedor do Palmeiras lembra bem dele, o Everson, ele carregava uma correntinha, um terço, que ele usava pra dar sorte. O Borra pegou a correntinha e jogou lá longe. Negócio feio, né, Borra? Acabou que não deu certo. Agora o Atlético tá na final, e o técnico Gabriel Milito fala sobre esse sonho realizado e o futuro rumo à glória eterna.
Muy feliz de poder acceder a la final, tan soñada por todos nosotros. Ahora, lógicamente, estamos con la emoción a flor de piel por haberlo conseguido. Pero bueno, jugar todos los juegos de la temporada no es fácil. Y nos propusimos como grupo jugar todos los juegos de Brasileirao, jugar todos los juegos de Copa Brasil, de Brasil, y jugar todos los juegos de Copa Libertadores de América. Nos lo propusimos hace 2 meses atrás. Sabíamos que el camino iba a ser muy duro, pero que lo teníamos que intentar. ¿Por qué? Porque tenemos jugadores y equipo para poder lograrlo. Y por eso, para eso trabajamos y por suerte hoy conseguimos nuestro sueño. Ahora toca, esto sigue para nosotros y queremos ir por la gloria de verdad.
A glória eterna, pela segunda vez é que o torcedor do Atlético tanto deseja, Luciana. E agora o Atlético Mineiro se prepara para um outro sonho, que é a possibilidade de estar no tricampeonato da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Flamengo para o jogo de ida da final da Copa do Brasil no Maracanã. Obviamente a Rádio Nacional estará lá. E um destaque, eu não posso deixar de destacar o nosso querido Deivinho, né? Mais uma vez o Deiverson, ele entra na mente dos jogadores. Primeiro, é uma coisa que beira a insanidade diante de um River, de um Monumental lotado, ele tá carregando a camisa do River Plate. Eu não sei se ele passou na venda pra comprar, pra algum filho, pra algum sobrinho, filho do amigo, mas as câmeras pegaram, a gente pensando, meu Deus, alguém pega aquela camisa do Boca ali, ia dar uma confusão. Aí no final, ele foi ser substituído, ele botou protetor auricular e ficou dizendo: grita mais que eu não tô ouvindo. Ainda mitou as galinhas, que pra quem não sabe, o torcedor do River Plate é chamado pelo torcedor do Boca Juniors de galinhas. É uma alcunha e tal, como chamava o torcedor do Flamengo de mulambo, chamava os outros torcedores de alcunhas, que não são tão legais pra ser repetidas aqui. E ele imitou as galinhas, e a Comebol e a Justiça Argentina tá querendo punir ele. Ou seja, é uma confusão. O que esse menino entra na mente de jogador? Mas falar, por conta do personagem, o pessoal se esquece que ele é um dos melhores centroavantes que nós temos no Brasil hoje, minha humilde opinião, Luciano.
Tá aí, então, com toda essa participação do Deivinho, o Atlético Mineiro carimbou mais essa final, né? Vão ser já duas aí no ano. E chega muito bem, né, nesse momento.
Chega bem, chega com um time organizado. Ontem a proposta realmente do Atlético Mineiro era de se fechar mais, de repente tentar jogar no contra-ataque. Segura muito bem a equipe do River, que vinha fazendo uma boa Libertadores, vinha fazendo um bom campeonato argentino. E o Atlético Mineiro chega grande para essa final aí, né, como um dos times que realmente até surpreendeu, né, ao longo da competição. Tem um bom elenco, mas como bem colocou nosso querido Luiz, o Deivinho é o cara de qualquer partida que ele entre. Ele simplesmente mexe com o adversário, ele trabalha com a inteligência emocional do adversário, ele consegue fazer o que os argentinos e uruguaios fizeram com os jogadores brasileiros por muito tempo. E agora a gente tem esse coringão aí a favor do Brasil.
E já pensando num Botafogo finalista, temos aí algum favorito, Rodrigo, entre Botafogo e Atlético Mineiro?
Eu acho o Botafogo melhor que o Atlético Mineiro. O Botafogo tem mais time, tem jogado um futebol mais eficiente que o Atlético Mineiro, que teve muita dificuldade para passar do limitado Vasco da Gama. Acho que o Botafogo entra com um pouco de vantagem em cima do Atlético Mineiro. Agora, é favorito? Não. Mas é melhor que o Atlético Mineiro.
É isso, vamos ficar ainda em Minas Gerais, mas agora para falar da outra Copa, a Copa Sul-Americana. O Cruzeiro vai encarar o Lanús fora de casa, de olho também na grande final. E Mariana Santos destaca a situação da Raposa pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite para você, Mari.
Boa noite para você, Lu, e para todo mundo que está ouvindo a Rádio Nacional. Hoje tem brasileiro em campo pela Sul-Americana. O Cruzeiro enfrenta o Lanús nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio La Fortaleza, na Grande Buenos Aires, na Argentina, e precisa de uma vitória para se classificar para a final, para a grande decisão da Sul-Americana. Na partida de ida, o empate por 1-1 no Mineirão, em Belo Horizonte, deixou os torcedores com um clima um pouco ruim, né? Chateados, porque o Cruzeiro entendia que dava sim para ter vencido o Lanús e quem sabe ir com uma vantagem para fora de casa. Agora precisa vencer, ou pelo menos um empatezinho, para a partida ir para os pênaltis. O clima no Cruzeiro não é dos melhores, viu? Já teve fases melhores esse ano, porque o Cruzeiro ainda não venceu desde que o Fernando Diniz foi contratado no fim de setembro. A equipe empatou 4 e perdeu 2 dos 6 jogos sob o comando do técnico que chegou aí para, quem sabe, salvar o Cruzeiro, levar o Cruzeiro para uma final da Sul-Americana e também se classificar para Libertadores do ano que vem. Isso mesmo, é o grande objetivo do Cruzeiro na temporada também, seja pela Sul-Americana, com vaga direta, se for campeão, seja pelo Campeonato Brasileiro, né? Se ficar no G4 ou até G6 do Campeonato Brasileiro. E no último compromisso do Cruzeiro, né? Teve um caso polêmico também do Rafa Silva, que foi expulso aos 3 segundos de jogo após agredir o zagueiro Kaique Rocha do Atlético Paranaense. Então, o próprio CEO do Cruzeiro também, Alexandre Matos, falou que isso é inadmissível, não pode acontecer e que o jogador sofrerá multa. Alexandre também falou que nunca ficará satisfeito com os resultados negativos do Cruzeiro e que mesmo se for campeão acha que isso precisa mudar, porque o Cruzeiro tem que ser maior do que isso, né? Então o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, não tá tão feliz com essa situação que tá acontecendo, mas o foco hoje é na Sul-Americana. Então o Cruzeiro precisa aí jogar fora de casa, em Buenos Aires, contra o Lanús, para tentar fazer um jogo diferente do que fez na ida e quem sabe uma vitória, se classificar pra grande decisão, né? Seria uma final pro Cruzeiro, mais uma final pro Cruzeiro na temporada e com chances de título. Então, o Cruzeiro vai com tudo pra cima do Lanús. Além disso, né? Além da má fase com o próprio Fernando Diniz, que chegou, o Cruzeiro também já vive um jejum de vitórias antes mesmo da chegada do novo técnico, né? O time não vence desde 19 de setembro. Nesse período, são 4 empates e 3 derrotas. Então, esse desempenho também ruim, né? Fez o time cair pra 8ª posição do Campeonato Brasileiro e atualmente tem 44 pontos, então o Cruzeiro também, que estava numa ascensão muito grande no Brasileirão, já não está mais, e aí tem o foco total na Sul-Americana, porque a chance de ir direto para Libertadores sem precisar sofrer no Campeonato Brasileiro, por isso o jogo de hoje é tão importante no ano, né? Cruzeiro vai esperar também, né, caso passe para a final, quem sabe até uma final brasileira, pode encontrar o Corinthians ou o Racing, né, da Argentina, nessa grande decisão. Então hoje começam a ser definidos os finalistas da Sul-Americana e o Cruzeiro é o primeiro brasileiro que entra em campo.
Tá certo então, Mari. Por esse lado aí, já temos também a questão do Cruzeiro. Cruzeiro que não vem muito bem ali sobre o comando do Fernando Diniz, né, Rodrigo?
Que já está sendo questionado na Toca da Raposa. Acho até um exagero todo esse questionamento, porque o Cruzeiro tem uma equipe limitada. O Cruzeiro em nenhum momento nessa temporada mostrou, ou pelo menos a sua equipe mostrou, eficiência para brigar por posições mais interessantes em qualquer competição. Fernando Diniz chegou, eu tenho vários questionamentos em relação ao Fernando Diniz, mas acho que não deu tempo ainda dele provar que ele vai ou não ser um bom treinador para o Cruzeiro. E com uma equipe limitada, o perfil do Diniz, ele é dificultado. Você ter uma equipe mais qualificada, o tipo de jogo do Fernando Diniz ajuda. Agora, se você tem uma equipe com sérias limitações em todas as posições do campo, todos os setores do gramado, o seu trabalho acaba sendo mais dificultado. E é isso que tem acontecido com o Diniz.
Concorda, Raquel?
Totalmente. A gente estava até conversando em off, né, de que o trabalho do Diniz não é um trabalho que você tem que pegar para salvar um time, tipo, do meio pro fim de uma temporada. O Diniz é um cara que tem que trabalhar com a equipe desde o início, tem que participar principalmente de contratação de jogadores, trabalhar bem com o elenco, conhecer o elenco.
Montar o elenco.
Montar, né, o elenco, deixar ao gosto do Diniz. Se não tiver isso, não adianta, cara, o time não engrena com o Diniz. E foi isso que a gente viu com a partida do Cruzeiro e Lanús. Lanús, que é um time muito ruim no campeonato argentino, ele não vem bem, tá quase na zona de rebaixamento, é um time fraco. O Cruzeiro tem um elenco melhor, um futebol melhor, e acabou com o empate de 1-1, jogando fora de casa. Simplesmente não sei, tenho até infelizmente a sensibilidade de entender que talvez o Cruzeiro não passe, né, que o Lanús acaba se classificando. Mas vamos esperar, né? Porque futebol é uma caixinha de surpresa. Às vezes desagradável, né? Às vezes maravilhosa.
É isso. E chegou agora a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
28 atletas paralímpicos sub-18 representaram o Brasil na Gimnasíade, Olimpíada Internacional Escolar no Bahrein, com atletas paralímpicos e convencionais. O último dia de competição... O Brasil conquistou 7 medalhas, 4 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Ao todo foram 27 medalhas de ouro, 17 de prata e 11 de bronze. No balanço final paralímpico, 28 pódios no atletismo, 24 na natação e 3 no judô. Complementando a notícia sobre gimnasíade, Alessandro Borges Soares venceu a prova de arremesso do peso para atletas convencionais, conseguindo o recorde brasileiro. Ele arremessou a 20 metros 59 centímetros. A marca anterior era de 20 metros e 29 centímetros, pertencia a Simon Hoffman, desde 10 de setembro de 2016. O evento é formado por estudantes e a Confederação Brasileira de Desporto Escolar levou 500 atletas para a cidade de Manama, no Bahrein.
E falando de Fórmula 1, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, vai participar de uma homenagem ao tricampeão Ayrton Senna no sábado, após a classificação do GP de São Paulo. Na ação, ele vai pilotar a McLaren, com a qual o brasileiro conquistou o seu segundo título mundial em 1990. O modelo que Lewis Hamilton vai pilotar na ação, nomeada como Senna Sempre, é o famoso McLaren MP4-5B, que foi um dos mais marcantes na carreira do tricampeão. E jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, Internacional e Flamengo se enfrentam daqui a pouquinho no Beira-Rio. O repórter Rafael Monteiro traz as informações da partida pra gente. Boa noite pra você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaibe. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 7 horas da noite no Beira-Rio. Na quinta colocação, o técnico colorado Roger Machado falou sobre os objetivos no Brasileirão.
Nós temos quantos jogos de invencibilidade? 11. Né? A gente, matematicamente, é possível, né? Mas a distância é muito grande. Né? É permitido sonhar? É, né? Até que matematicamente não haja possibilidade, a gente pode se colocar nessa condição. Mas a gente sabe que se a gente buscar a vaga direta para Libertadores o mais rápido possível, vai nos colocar mais para frente, né? Né? Então é pra gente talvez não colocar uma não ambição, mas um objetivo que por vezes possa parecer tão distante, a gente foca em acelerar para o mais rápido possível, né? Que também vai nos jogar para frente. Né? Como eu disse, nos impulsionou esse período de bons resultados, estando, né, saindo da 13ª posição ali e se consolidando, né, entre os seis, né? E tinham muitos pontos de diferença, né? Tudo é possível, né? Mas o objetivo primário é a vaga para Libertadores o mais rápido possível, né? Isso vai nos empurrar para frente, vai nos projetar.
Pelo lado do Flamengo, em quarto lugar, o treinador rubro-negro Filipe Luís prefere não estipular metas.
A única coisa que eu penso é preparar muito bem o jogo, preparar todas as soluções para os jogadores que eles possam ter de dificuldade durante o jogo, como a gente vai atacar, como a gente vai defender e ganhar do Internacional. É a única coisa. E eu não só estou dizendo isso, eu faço isso. E eu peço para eles fazerem isso também. Não adianta nada olhar a tabela. Só tudo depende de ganhar do Internacional. Já é muito um dia de cada vez aqui no Flamengo, é intenso. Então é importante sempre olhar o próximo objetivo perto.
Se o Flamengo vencer, assume a terceira colocação. Com o Alcaraz à disposição, Filipe Luís enche o jogador de elogios.
O Alcaraz é um jogador super importante, é um jogador super interessante, 21 anos, tem muita força, tem tudo, e eu estou fazendo de tudo e estou dando todo o carinho para ele poder se desenvolver e se soltar e ficar tranquilo para que ele possa performar da melhor maneira.
A última vez que o Flamengo venceu o Inter no Beira-Rio foi em 2021, o jogo terminou 2-1. De lá pra cá, foram apenas dois jogos com duas vitórias dos gaúchos. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Rodrigo Campos, são 11 jogos de invencibilidade do Internacional e uma briga direta pelo G4.
Basta vencer o Flamengo que ultrapassa o Flamengo. Vai ser um jogo muito interessante, jogo da 17ª rodada. O Flamengo, é claro, pensando no compromisso mais importante do final de semana, mas ao mesmo tempo ainda sonhando em brigar até o final lá no alto da tabela. Vai ser um jogo muito interessante. Vejo o Inter, pelos desfalques do Flamengo, com um pequeno favoritismo.
Tá certo. Vamos falar então da Série B. 4 partidas fecharam a 34ª rodada da competição. Valeu, Rodrigo Campos, também aqui nos despedindo já, né, Rodrigo? Vai agora direto pro estádio. Bom demais tê-lo aqui.
Um beijo, Lu, Raquel, cabeça, Barrucho.
Valeu, Rodrigo. E é isso, voltando então pra Série B, as partidas que fecharam a 34ª rodada da competição ontem, com resultados que mexem demais com as duas partes da tabela. O Goiás venceu o Operário por 3-0, o Brusque em casa perdeu pra Chapecoense por 1-0, o Guarani também em casa perdeu pro Novo Horizontino, que subiu posições, e o Amazonas também perdendo pro Botafogo de Ribeirão Preto. 35ª rodada começa no sábado e já pode ter clube aí garantindo acesso para a elite do Brasileirão. Raquel Mota.
Pois é, Luciana, o Operário deu uma bobeira, né? Acabou perdendo pro Goiás, tinha sonhos de, quem sabe, remotamente chegar ao G4, mas com esse resultado de ontem, vê a oportunidade cada vez mais distante, deve ficar ali pelo meio da tabela mesmo. E o Brusque, cara, tentando dar aquele adeuzinho pro Z4, mas não consegue, acabou perdendo em casa pra Chape, e aí se enrolou tudo. E o Novo Horizontino, vice-líder, deixando o Sport em terceiro lugar.
É isso, as emoções da Série B você acompanha na TV Brasil. E a gente vai encerrar esse programa no Mundo da Bola relembrando os gols da vitória da seleção brasileira feminina sobre a Colômbia em jogo transmitido ontem pela TV Brasil em mais um Gol Nacional.
O Gol Nacional.
Luciana Zogaibe. Duda na bola, Bia Menezes também tá por ali. Duda levantou o braço direito, ela quem vem na batida, na perna direita, jogou no miolo, toque de cabeça, deu onda! É gol de zagueira de novo! Isa Reis, de cabeça! cabeça botando no fundo da rede na marca dos 28 do primeiro tempo. O cruzamento veio açucarado, ela subiu para testar sem chances para a goleira Tápia. 1 para o Brasil, 0 para a Colômbia. Corta Isa Reis, a bola para nos pés da Marília. Boa enfiada na frente, Gil disparou, vai ficar cara a cara com a Tápia. Gil deu onda!